Pessoa pergunta: é possível que pessoas cheguem até aqui através da avaliação dos entrevistadores e que cheguem com o intuito de insuflar desconfiança entre os colaboradores, destilando sua maldade aqui dentro? É possível, sim, porque nós também servimos de provas um para os outros. Nós somos provas um para os outros, né? Nós aprendemos com o outro, nós passamos experiência para os outros e nós aprendemos também. Nós estamos aprendendo sempre. Se alguém, apesar de ser entrevistado, chega aqui e produz desconfianças, maldades, etc., quer dizer que ele veio aqui para servir de prova para quem estava aqui. E no ele servir de prova para quem estava aqui, ele também deve passar pela sua experiência, segundo como nós passamos por essa prova. Às vezes chega um para nos provar, e dependendo de como nós ficamos diante da prova, ele se transforma, ele cai em si, ele muda de atitude. Enfim, este mundo é uma escola, em todos os seus níveis. E outra pergunta de entrevistadores. Recentemente realizei uma entrevista e quando terminou me percebi diferente. Eu tinha a impressão de que algo transformador ocorrera naquele momento. Claro, porque se alguém te procurou para entrevista e você ajudou alguém, você foi ajudado em seguida. Ninguém fica como era depois de fazer uma entrevista correta. Ninguém fica como era. E quem vai para uma entrevista e é realmente entrevistado, não sai de lá da mesma forma como entrou. Não tem como. Então, uma entrevista é uma grande oportunidade de transformação, dependendo de como ela é feita. Agora, não existe uma fórmula para fazer entrevista, é óbvio. Existe a entrevista, e você que está com a tarefa de entrevistador, ou o outro que está na situação de ser entrevistado. Isto é o que existe. Existe a entrevista, o entrevistador e o entrevistado. O que vai acontecer não é previsível. O que vai acontecer não está em nenhuma regra. Depende do entrevistador, depende do entrevistado, depende da entrevista e depende do eu superior deles todos. Porque se foi o eu superior que os conduziu para a entrevista, o eu superior deve estar ali no meio da entrevista. Tem uma lei que diz: quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Isto é uma regra de eu superior. Isto é uma lei dos eus superiores. Então, se existe um entrevistador e um entrevistado, aí já estão dois. O eu superior pode estar aí no meio. Já tem número para isso. Agora, se existe mais que dois, mais eus superiores estarão aí dentro. Então, não é a entrevista material e nem a personalidade de um e a personalidade do outro. O importante é estar com o eu superior entre eles. Isto que é o importante. É o eu superior estar entre eles. Ou o eu superior de um deles, ou os eus superiores dos dois. Agora, um grupo de entrevistadores. Este grupo, além de ser cada um, um entrevistador, este grupo representa uma entidade em um plano sutil, em um plano interno. Se forma essa entidade, isto é, eu superiores dos entrevistadores, se formam esta entidade, esta entidade passa a ser como um núcleo central energético da qualidade que é a soma de toda a energia daqueles eus superiores. Aí nós temos realmente a entidade entrevista. Isto é muito inspirador. Se forma esta entidade, nós estamos num plano bem impessoal, porque uma entidade não é nenhum indivíduo, a entidade é muito impessoal. Então, se chegamos a formar esta entidade está a serviço. E dependendo da força desta entidade, dependendo da consistência desta entidade, dependendo do valor energético, espiritual desta entidade, maior é o seu âmbito de ação. E nós não sabemos que trabalho, que serviço esta entidade pode estar prestando. Nos planos sutis, nos planos internos, é óbvio, não? Que esta entidade não é física. Físicos são os nossos corpos de entrevistadores. Mas esta entidade não é física. De forma que realizei uma entrevista e quando terminou me percebi diferente. Claro, isto deve ser o normal. O normal. Agora, este diferente é que há em diferentes graus. Este diferente pode significar muitas coisas. Pode significar passos evolutivos também. E esta pessoa está perguntando: até que ponto, como grupo de entrevistadores, atraímos as almas que necessitam chegar às audições? Ou às audições de estudos ou às audições públicas. Para nós atrairmos uma alma, não só para uma audição pública, mas para qualquer tipo de trabalho de serviço, para nós atrairmos uma alma, é preciso que a gente seja magnético. E você se torna magnético é à medida que você faz, como ser consciente, contato com sua alma, com seu eu superior. Então, se você está buscando o contato com seu eu superior, o que vai acontecer, do ponto de vista material, é que você vai se tornando magnético. De forma que um entrevistador pode ser mais ou menos magnético, segundo o que ele está trabalhando nele, segundo os contatos internos que ele está fazendo. Se o entrevistador pode atrair pessoas para audição, pode. Se ele for magnético, ele atrai. Se ele for magnético, ele atrai a pessoa, o ser da pessoa, para o nível onde ele está. Agora, se ele está mais ou menos no nível horizontal, ele vai levar a pessoa daqui para lá, vai atender, vai conversar, vai ser simpático, vai atender bem, não é? Vai acomodar, tudo isso, vai dar informação, o que também é necessário no plano físico. Mas isto não basta. Porque para dar informação, nós podemos discar um número e recebermos pelo fone. Não é assim hoje? Não tem essas coisas hoje? Para dar informação, nós podemos automatizar isto. É muito mais simples. Mas não é só dar informação. É você ser magnético. É você atrair. Atrair para o alto. Atrair para o mais sutil. Atrair para o mais interno. Aí é que está o trabalho. Uma pessoa leu no livro És Viajante Cósmico a respeito de luz interna. E ele quer saber qual é a melhor forma de nós nos concentrarmos nela. Luz interna é um termo que nós usamos para dizer a nossa clareza interior, a nossa percepção interna, aquela fonte de guiança que nós temos dentro de nós. Então, quando esse nosso núcleo interno nos guia, quando esse nosso núcleo interno nos inspira, então nós dizemos luz interna, chamamos de luz, essa guiança. Para nós irmos nos habituando com isto, precisa que a gente se volte lá para dentro de si, para o próprio interior, e que a gente imagine que lá no nosso interior está esta fonte de luz, está esta fonte de ensinamento. É lá que está a nossa guiança. Isso se faz com a imaginação. Então, com a imaginação, você imagina que ali centro, que guia, aquele centro de sabedoria, que está no centro do seu ser, e se volta para lá. E se você cria esse hábito de todo momento estar se voltando para lá, se você cria esse hábito, então você começa a fazer isso bem naturalmente e vai então criando esta ponte com aquela fonte de luz, com aquela fonte de inspiração. E criando esse hábito, fazendo esta ponte, aí você vai notando aos poucos que as coisas que você faz, as coisas que você resolve, que você decide, é como se viesse de dentro, como se já viesse resolvido, e você então só executa. Mas aí precisa estar bem habituado a pedir esta guiança lá dentro, porque nós não temos este hábito de modo geral. O nosso hábito é pensar, deduzir, ver o que vai fazer, refletir, e isto é preciso também, isso também é necessário. Mas tem certos momentos que nós teríamos que não fazer isto, mas perguntar realmente lá para o nosso centro interno. Se com a mente nós pensamos nisso, pensamos em fazer isto, pensamos que o centro interno vai responder, então tudo isto ajuda a fazer a ponte. O essencial é que a gente não deixe de usar a mente, porque a mente foi feita para ser usada, mas sempre que usar a mente, colocar a mente lá dentro. E com a mente, perguntar se está certo isso que ela está pensando. Perguntar se existe outra forma de fazer aquilo que a mente está dizendo. A mente é que faz esta ponte, compreende? É a mente que faz esta ponte. Agora, enquanto a mente fica fazendo tudo por si e a mente não se lembra de fazer esta ponte, aí você passa encarnações sem conhecer esta luz interna. Você vive centenas de vidas sem descobrir que dentro de você tem a fonte de tudo que você precisa saber. Então isto é um trabalho, não? Aqueles que fazem esta ponte agem com muita segurança, mas não uma segurança que vem da mente, não uma segurança que vem da sua própria experiência, mas uma segurança de saber que está certo aquilo que vai fazer, porque aquilo foi indicado naquele momento. Tudo isso é luz interna. Não é nada que se veja, não. É esta coisa que se exprime, esta coisa que fala dentro de nós, esta coisa que nos guia. Está lá para isso. Mas a mente custa muito para se voltar para isso finalmente. Se volta de vez em quando, mas não normalmente. E se não fica se voltando normalmente para isto, nunca se faz esta ponte, nunca se cria essa comunicação. Então a gente fica agindo pela mente, como sempre, e de vez em quando se lembra de fazer esta consulta lá para dentro. Então não se cria essa ponte, não se cria esse hábito, e nem sempre a gente tem então a impressão de que está sendo guiado. Mas fazendo essa consulta sempre, a gente vai percebendo a resposta, vai começando a sentir a resposta e vai ficando mais seguro.
Fala um pouco do poder espiritual, da continuidade desse pensamento.
Então, o que nós chamamos de poder espiritual, né, é aquela consciência nossa no nível espiritual, não neste nível físico, astral e mental, onde nós somos conscientes. Mas nós temos um poder no nível espiritual, que é outro nível, que está além desses que nós usamos. E o poder espiritual, se for comparado com este poder que existe aqui, é infinito. O poder espiritual é infinito. E o poder espiritual, como força, pode fluir pelos níveis inferiores. Então, nada impede, a não ser você mesma, que aqui você exerça um certo poder espiritual. Não tanto quanto no nível espiritual, mas um certo poder espiritual, um certo grau de energia espiritual, pode acontecer aqui também, no físico também. Agora, poder espiritual não é isto que a gente entende aqui na Terra. Poder espiritual é justamente aquele motivo de tudo. Então, poder espiritual é sempre correto, porque ele é o motivo de tudo. O poder espiritual é o próprio motivo, é a própria razão de ser as coisas. Então, ele está sempre certo, está sempre correto. Que ele precisa ser graduado, porque como tem um poder infinito, ele é a origem de tudo, é o primeiro raio, é o que manifestou tudo. Então é preciso que se tenha cuidado com isto. Mas ele pode sim aparecer aqui muito veladamente. Então esse exercício do poder que nos cabe é deixar fluir através de nós esta energia do poder espiritual, cósmico. Nós temos que ter esta possibilidade. E para isso, na base disso está, nós temos todos esses manejos com o nosso livre-arbítrio. Temos que saber usar o nosso livre-arbítrio para que as nossas forças, não humanas, mentais, intelectuais, físicas, emocionais, vão sendo gradualmente permeadas por esse poder. Sim.
Existe nós e esses? Esse poder.
Existe esse poder espiritual em nós, existe na essência da mônada. Na essência da mônada esse poder está. Esse poder também está na essência da alma, num outro grau. Não num grau tão amplo quanto na mônada. Esse poder está no centro da mônada, no centro da alma. E a mônada regula a alma. E a alma deve regular os corpos. Uma pessoa está perguntando: qual é o nosso trabalho se temos um animal doméstico? Nós precisamos primeiro compreender o que é um animal doméstico. Porque há muitas pessoas que têm animais em casa, mas não sabem realmente o que estão fazendo e não sabem o que aqueles animais representam na casa delas. Então, os animais domésticos, todos os animais domésticos que existem, eles formam uma espécie de coração da vida animal. Então, a vida animal é uma entidade, não? A vida animal é uma grande vida, é uma grande entidade. Porque os animais nem todos são individualizados, os animais ainda não são indivíduos, salvo um ou outro. Então, essa grande vida animal tem nos animais domésticos aquilo que corresponde ao coração. Vocês sabem o que é o coração, não é? Coração em vocês. Vocês sabem o que significa esse símbolo do coração. Esse símbolo de amor, de sabedoria, de serviço. Então, os animais domésticos, no seu conjunto, formam o coração da vida animal inteira. Então, quando nós temos animais domésticos, nós estamos lidando com células do coração de toda a vida animal. E é muito importante que esse coração da vida animal seja trabalhado, porque aí os animais selvagens, os animais menos conscientes, os animais menos evoluídos, como, por exemplo, tantos animais que estão no fundo dos oceanos, que não têm contato com seres humanos. Então, é através do coração da vida animal que se dá um impulso para toda esta vida animal. De forma que, quando nós temos um animal conosco, nós estamos lidando com uma célula do coração de toda esta vida animal. Então, é isto que são os animais domésticos. Porque os animais domésticos têm uma oportunidade muito grande como animais. Porque eles estão em contato com seres que já têm uma mente desenvolvida. Seres que pensam. Pensam, não é? Parece que não, mas pensam. Então, os animais, estando em contato com seres que pensam, eles são estimulados a começar a pensar. Porque alguns animais já têm um pensamento em embrião e se vê. Certos cães, a gente vê que estão pensando quando olham para a gente. Mas não é todo animal que pensa, não, com a mente. O animal pensa com o plexo solar. O animal pensa aqui na região do estômago. É diferente de nós. E quando o animal tem contato conosco, quando nós temos um animal ao nosso cuidado, o que está acontecendo é que ele está sendo estimulado a pensar não aqui no estômago, não aqui no plexo solar, mas pensar na cabeça. Vê que é muito importante o animal doméstico. É muito importante para o reino animal inteiro. Então, nós tratarmos este animal doméstico como se fosse uma pessoa, é muito importante, porque aí ele vai desenvolver tudo isso muito mais aceleradamente. Então, se você tem um animal doméstico, veja quantas diferenças com relação aos outros. Geralmente ele tem nome, ele é chamado por um nome. É uma diferença muito grande de um animal selvagem que não é chamado pelo nome. Só isto já é um estímulo para a mente dele. Isto é um outro tipo de estímulo. Ele se habituar a ser chamado pelo nome. E se você conversa com ele como se ele fosse uma pessoa, se você fala com ele, em vez de dar tapa, dar coice, fazer gesto, você fala com ele como se ele fosse gente. Isto é muito importante para o desenvolvimento dele. Você está lidando com uma célula do coração de todo o reino. Então, por menos que aquele animal receba isto e evolua, você está lidando com uma célula desta parte, deste corpo, desta entidade, que é o reino animal. E uma pessoa está dizendo que quando ela focaliza a mente na mônada, a mente perde um pouco a sua agudeza, a sua transparência. Se isso é devido ao excesso de energia, é sinal que você tem que equilibrar essa concentração. Então, você se lembrando da mônada, isso já é suficiente. Você tendo a mônada presente, tendo o espírito presente, afirmando dentro de você que o espírito está presente, isto já é suficiente. E a concentração da mente não deve ser na mônada, mas deve ser na alma, no eu superior, que é um nível antes da mônada. Então, a focalização da mente é no interno do ser, na parte profunda do ser. E se você não especifica que está se concentrando na alma ou na mônada, mas se você apenas coloca a mente lá dentro, é o mais recomendável. Porque aí você se volta para dentro de si e a mente vai para o nível que ela pode ir, sem receber ordens suas de onde ela deve chegar, porque isto não é real, isto pode não ser real. Então você se volta para dentro de você, para o interno do ser, sabendo que a luz está lá dentro, sabendo que o eu superior está lá dentro, e você deixa a mente tranquila, pousada ali. E outra pessoa está perguntando qual é a relação entre a memória e o corpo mental. Nós temos diferentes memórias, não? Nós temos a memória da alma, que é a memória do que se passou em todas as encarnações. Essa memória da alma diz respeito a todas as encarnações que nós já tivemos. E a alma pode imprimir na mente, e a mente imprimir no cérebro, aquilo que nós necessitamos saber, eventualmente. Agora, a mente em si não tem memória das encarnações anteriores. A mente só guarda na memória uma parte do que se passou na mesma encarnação em que nós temos aquele corpo mental. Então é diferente a memória da alma e a memória da mente. O corpo mental pode imprimir algo da memória da alma, se a alma lhe manda esta impressão. E o corpo mental também pode não registrar por muito tempo aquilo que está na memória da mente. São níveis diferentes. Para que nós tenhamos um processo mais seguro, nós nos dirigimos à alma, não à mente, porque é a alma que conduz todo este processo e a alma que distribui essas impressões segundo a nossa verdadeira necessidade. Há coisas impressas na memória da alma das vidas passadas que, se forem rememoradas, nos ajudam muito, mas nem sempre nos ajuda, de forma que é preciso mesmo um controle da alma sobre essa memória. E esta mesma pessoa está perguntando sobre o que significa uma frase de Teresa de Ávila, que dizia: "O Senhor pode dar-nos raciocínio instantâneo." Então, ela está falando do que a alma envia para a mente e para o cérebro. Isto vem instantâneo, você não precisa pensar. Então, a mônada ou a alma pode enviar uma impressão para a mente e para o cérebro. Isto é que ela chamava de raciocínio instantâneo, quer dizer, você não precisa raciocinar. E ela tinha essas experiências. Aqui uma pessoa faz um trabalho voluntário em um abrigo de idosos. E entre aqueles habitantes existem dependentes de drogas, dependentes de bebidas, etc. Ela diz que está muito difícil de se atrair pessoas para trabalhar ali, porque se sentem que não há resultado, que as pessoas não abandonam os seus vícios e não abandonam as suas coisas. E que há uma desarmonia ali entre as pessoas quase incurável, mesmo havendo ali dentro grupos religiosos trabalhando com as pessoas. Esses que não apresentam resultados, esses que não apresentam melhora, são aqueles que já estão num processo de desintegração da alma. Então, no mesmo ambiente, pode haver pessoas de diferentes tipos. Então, existe pessoas que ainda não estão no caminho da desintegração da alma, que apenas estão numa crise mais forte, existem aqueles cuja alma já está se desintegrando. Uma alma não se desintegra numa única encarnação. Ela leva várias encarnações neste processo, até que, a uma certa altura, uma pessoa está incapaz de se integrar, está incapaz de ter uma reação. Então, nesses casos, vão cuidar dessas pessoas cujas almas estão em desintegração, vão cuidar destas pessoas, normalmente, seres que conseguiram sair dessa desintegração. Porque nem todos que entram no caminho da desintegração vão até o fim. Alguns conseguem ir se recuperando. Esses que conseguem ir se recuperando são aqueles que vão tratar dos outros, porque eles têm a energia para tratar dos outros. O mesmo se dá com os loucos. Para nós trabalharmos com os loucos corretamente, precisa que a gente já tenha sido louco e tenha saído da loucura. Se você nunca foi louco, você não tem energia para tratar de um louco. Você só tem energia para trabalhar num hospício ou para ser médico de loucos se você já foi louco e conseguiu sair daquele estado. Assim são aqueles que trabalham com esses que estão na desintegração. Se a gente não saiu disso, não tem força para lidar com isto. Porque isto já é um caminho degenerativo que, para você poder recuperar, precisa que você já tenha experimentado e tenha conseguido sair, senão você não tem a energia. Então veja, se vocês conhecem algum psiquiatra que não é um bom psiquiatra, é porque ele nunca foi louco. Então ele jamais compreenderá os loucos. E como posso ajudar minha mãe e meu irmão a entrar num caminho espiritual? Porque parece que eles não reagem muito a isso, não atendem muito a esses apelos. Então, você internamente afirma que eles são uma alma e afirma que eles são um espírito. Internamente você faz isso. Você faz isso para você, faz isso dentro de você. Não para eles, porque eles vão rir de você, se eles não querem. Então você lida com a alma deles e com o espírito deles. Você afirma que dentro daquele indivíduo está uma alma. Você afirma com a sua mente que dentro daquele indivíduo está uma mônada. Esse é o trabalho. E uma pessoa está perguntando se a androginia é um caminho para a humanidade. O que nós chamamos de androginia é um equilíbrio perfeito e uma fusão no indivíduo das duas polaridades, masculina e feminina. Então, um ser andrógeno, ele não é mais nem masculino e nem feminino. Ele é andrógeno, isto é, essas duas polaridades já estão resolvidas nele, já foram harmonizadas, ele já teve encarnações em que harmonizou essas polaridades, tendo encarnações femininas, ele vai harmonizando a polaridade feminina, depois tendo encarnações masculinas, ele vai harmonizando a polaridade masculina, e quando elas já estão relativamente harmonizadas, aí ele começa a ter encarnações nas quais ele vai unindo essas polaridades. Porque aí ele não é mais masculino nem feminino, ele vai unindo isto. Então ele vai se tornando andrógeno em uma série de encarnações. Agora, o fato de um indivíduo se tornar andrógeno não quer dizer que ele não possa procriar. Não quer dizer que ele fique incapaz de procriar. O andrógeno procria a serviço. Ele não procria porque precisa de contato com a outra polaridade. É diferente a procriação do andrógeno nesse sentido. Quem não é andrógeno e se põe a procriar é porque necessita de um trabalho com a polaridade oposta, ou um trabalho de harmonia, ou um trabalho de síntese. Agora, quando isso já está feito, o andrógeno não perde a capacidade de procriar, só que ele não vai procriar porque ele precisa. Ele vai procriar para ser veículo para uma alma vir à encarnação. E quando um andrógeno vai procriar, então há a possibilidade de se canalizar almas evoluídas, almas mais evoluídas e que também estão no caminho da androgenia. Isto tudo faz parte da organização no campo do nascimento físico. Isso faz parte da organização nesse campo. Isso está muito desordenado hoje. Isso hoje está um pouco caótico. Mas, quando se quer pôr ordem nesse assunto, existe a possibilidade de pôr ordem nesse assunto. Mas a ordem começa em você lidando com a polaridade na qual você está e vendo quais são os passos que você tem que dar naquela polaridade, que é diferente de pessoa para pessoa. Então, primeiro você se harmoniza nesta polaridade em que você está, depois você vai se harmonizar com a polaridade oposta, depois você vai fundir essas duas polaridades, e depois você vai, então, se tornando andrógeno. E isto é um caminho, sim, para a humanidade. Nós, certamente, nesta encarnação, não iremos ver isto, porque isto é muito lento e precisa que a humanidade dê vários passos, não para ela estar conscientemente nesse trabalho. Há muita necessidade que esta humanidade da superfície se torne andrógena antes dela mudar a lei do nascimento físico. Enquanto ela não se tornar andrógena, a lei do nascimento físico permanece como está na superfície da Terra. Embora haja, sim, plano para que isto modifique, para que isto se transforme. Nos diferentes níveis da consciência terrestre, isto é, na humanidade intraterrena, em diferentes níveis suprafísicos em que ela existe, ou na humanidade suprafísica, isto tudo está em andamento, isto tudo está em desenvolvimento. Há, por exemplo, humanidade intraterrena que não procria, não há procriação. Então existe na Terra já as fases mais avançadas desse processo, mas não na superfície. Na superfície nós estamos ainda trabalhando a purificação de cada polaridade. Estamos trabalhando ainda esta parte.